E a gente tem contato com a Juliana. Aliás, a Juliana, que é da casa, né? E que a gente conhece e convive aqui com a família, mas que agora está num outro ponto extremo do país, numa cultura diferente, numa região diferente, totalmente diferente. E a gente precisa saber da Juliana o que levou ela para ir para lá também, né? E para localizar, Juliana, um pouco, o que você está fazendo aí? E a gente falhou aqui na memória, Juliana, o teu pai Orlando, a tua mãe, bom dia.
Bom dia, Maria.
Maria, tá certo. Que bom ter ela conosco, Juliana, obrigado por ter aceitado aqui falar um pouco com a gente sobre essa realidade. Mas tu é da terra e tu sabe que aqui é assim, ó, primeiro vai te apresentando. Então tu é filho da Dona Maria e do Orlando, irmã da Ana Paula e da Fernanda.
Isso.
E tu foste aí, qual é a tua área de atuação aí, hein, Juliana?
Bom, Schiller, assim, ó, eu vim pra cá em novembro de 2012, na verdade, porque meu marido trouxe umas marcas de bebidas aí do Rio Grande do Sul pra vender aqui em Roraima. Findou que não deu certo, enfim, eu vim em dezembro, em agosto de 2013, o governo daqui abriu um edital para concurso público e eu fiz o concurso e passei para a área da saúde. Aí eu sou hoje efetiva do governo de Roraima, né, trabalho na UTI do principal hospital aqui de Roraima e a gente tem uma empresa aqui de massas, né, a Gusato Massas Caseiras, que a gente trabalha com delivery, faz produção de massas, né, distribui pré-mercado. E há 15 dias atrás a gente abriu um espaço físico para as pessoas irem aqui comer a massa junto com a gente.
Nessa realidade, né? Tu tá tocando tua vida aí, né? Iniciou com a questão das bebidas, daí já partiu aí para a área de saúde, já está nos alimentos. Bem coisa de gringa, né?
Não perdeu a característica da família, né?
Ah, e nós vamos aqui, estão conosco aqui o Jean, que tu conhece, né? O Jean Frigueto.
O Cássio. Oi?
Tudo bem?
Tudo certo, oi. Juliana.
Tudo bem. E o Cássio Brufato, né? Que também tu conhece. E a Graziela dos Reis, que
eu
também.
Mais isso aí, é o Jean, mas quem? Porque cortou um pouco a ligação.
Tá bem. Não, o Cássio Brufato.
Oi, sim, conheço.
Tudo bem, Juliana?
E a Graziela dos Reis, que é colega, que é jornalista, que é uma jovem aqui também que está conosco. E que a gente monitora, por isso que a gente vai bater um papo contigo aí. Mas assim, ó, falar um pouco dessa realidade, desse momento de crise, e eu até começo, já indo direto ao assunto, né? Como é que é a relação de vocês aí que estão próximos fisicamente? E existe até uma ligação que a gente agora notou nos conflitos que houveram ali, uma ligação via um trecho ali de rodovia, né? Que é bastante grande, é uma ligação forte que imagino enseja também um movimento grande entre os dois lados aí de Brasil e de Venezuela, hein?
Sim, na verdade, assim, onde eu moro é a capital de Roraima, né, Boa Vista. A gente fica 220 quilômetros mais ou menos de fronteira, né, em Pacaraima, que fica a divisa do Brasil com a Venezuela. Eu ainda sou mais suspeita, eu tenho um envolvimento muito grande pelo fato de eu ter dois funcionários, né, duas meninas venezuelanas que trabalham comigo. Então, eu vejo o sofrimento deles e das famílias deles que ainda estão na Venezuela, né? E, então, eu vejo a aflição deles aqui em querer que as coisas se resolvam no país deles. Na verdade, assim, ó, eles estão... A Venezuela está desde sexta-feira de tarde sem sinal nenhum de internet, sem sinal de TVs internacionais. Então, o povo venezuelano hoje só sabe o que o governo Maduro repassa para eles, né? Que não é nada disso que está acontecendo na fronteira com a Colômbia e nem o que está acontecendo na fronteira com o Brasil. Então, a população venezuelana, os chavistas, né, que defendem o governo Maduro, não sabe a realidade do que está acontecendo aqui. Eles são só informados através dos canais permitidos pelo governo. Eles só têm acesso à internet ao que o governo permite que eles olhem. Então, é bem difícil, sabe? Por isso que quando a gente vê essa manifestação em favor do chavismo, a gente acredita que essas pessoas realmente estão a favor dele. Mas, na verdade, eles não sabem o que está acontecendo, a realidade.
O que a gente tem de informação aqui é que, por exemplo, no aspecto de eleição, né? Maduro teve lá 25% dos votos, do total de eleitores, que aí parece que o voto não é obrigatório. E esse prestígio dele estaria num período de derrocada. O pessoal fala de um contingente de 15 a 18% da população que estaria apoiando, assim, verdadeiramente ele. Como é que tu sente, assim, a reação? Até porque tu falaste, né, que tu tem duas pessoas que trabalham contigo que são venezuelanas.
Sim. Assim, ó, eu vou expor para vocês o que eu já vi, tá? Eu já fui para a Ilha de Margarita, no Caribe venezuelano, duas vezes. E, enfim, né, por ser filha do Guzato, eu converso muito com todo mundo, eu quero muito saber das coisas e saber como funcionam as coisas. Então, assim, ó, realmente, o governo tem 20% da população apoiando ele, porque ele tem um cartão social, se eu não me engano é o nome, que ele controla o voto das pessoas. Então, se a pessoa não votar nele, ele corta os benefícios. Isso é fato. Tem minha funcionária aqui. Eu de respeito a partir do momento que não votou nele na última eleição. Tem as pessoas que são aposentadas, que conversavam comigo enquanto eu estava na ilha, que me disseram, eu não queria votar nele, mas se eu não votar nele, eu não consigo o meu benefício, a minha aposentadoria é cortada. Então, é um sistema muito difícil de lidar. É, a população não é a favor dele, só que eles dependem dos benefícios que lhes são oferecidos. As minhas duas funcionárias já estão no Brasil há mais ou menos uns 3 anos. Elas vieram antes dessa crise se alastrar, né? Uma delas era proprietária de um comércio lá, era dona de fazenda, ela tinha carro, tinha moto, tinha várias coisas, casa, e ela foi se desfazendo para poder se alimentar de tudo. Então, hoje ela vem embora para Boa Vista e ela tem uma casa lá que mora uma filha dela que ainda está lá na Venezuela.
Ela acabou perdendo tudo, então?
Sim, e assim, as pessoas que vieram embora, o governo deu as casas também, tá? É bem complicada a situação do povo venezuelano, bem complicada mesmo.
Esse pessoal que tem vindo para o Brasil, tem um pessoal que vem para o Brasil, inclusive aqui na região, tem uma turma que veio para Caxias aqui, né? Então, a gente tem notícia que são pessoas assim, ó, que tem até alguma graduação, pessoas que, como você falou da sua funcionária, ela tinha um negócio, ela tinha fazenda, ou seja, ela era uma pessoa até de boa posse, uma pessoa ela desenvolvida lá, e veio para cá.
Pra ela.
É?
Ela tinha funcionários lá que trabalhavam para ela, e hoje ela veio para cá para ser funcionária.
Perdendo tudo.
Perdendo tudo.
E esse pessoal que veio para o Brasil, por exemplo, então se tinha a casa de lá. O governo toma conta da casa, é isso?
Toma, dá para os favoráveis dele.
Meu Deus do céu.
É complicado.
A opção brasileira de enviar alimentos e remédios, né? Até porque tu és uma profissional aí da área de saúde. O que assim, o pessoal é atendido lá de que jeito? É do próprio governo, sistema de saúde? A gente ouve algumas matérias aqui, acompanha, assiste. Eu sei que hoje pela manhã mesmo a gente fez uma matéria aqui na Rádio Garibaldi de uma criança que morreu porque tinha pedra na vesícula e não tinha lá um anestésico, um antibiótico, alguma coisa assim básica para atender, e por isso que ela morreu. Falta de tudo aí na Venezuela?
Lá na Venezuela, sim. Lá na Venezuela, falta tudo. Eles estão totalmente sem nada de medicações. As pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de coisas básicas, assim, ó. Luva não se tem para se trabalhar, gás não se tem. Se as pessoas precisam de hospital, elas têm que comprar isso. É muito caro. Muito caro hoje, entendeu? Então, tipo, as pessoas morrem sim nos hospitais da Venezuela. Eles não. Tanto que nós tivemos ano passado o surto de sarampo, né? Que já estava praticamente erradicado no Brasil e voltou o ano passado. Porque eles não têm vacina. Eles não dão vacina.
Juliana, e tu, como uma profissional da saúde, e a gente vê também a preocupação que o Brasil, o governo de Roraima, principalmente o governador, ontem decretou situação de calamidade na questão de saúde pública de Roraima, em função de toda essa gente que vem para cá e para tentar atender, principalmente com esse conflito agora, acho que agravou mais ainda a situação, né, das pessoas que têm que ser atendidas em hospitais brasileiros e para ter medicação, para todos eles, para ter um bom atendimento. Acho que por isso que o governo também fez isso, né?
Na verdade, a gente veio de um problema muito sério do antigo governo que teve aqui, onde o nosso hospital já estava sem dipirona para fazer. Nós trabalhávamos com restrição de luvas, né? A gente tinha determinados pares de luvas para usar durante um plantão. A gente não tinha mais máscara de proteção, a gente não tinha avental para trocar os pacientes. Então, a gente já vinha de uma situação muito séria do último governo que...
Dentro desse propósito, o que a gente observa, então, Juliana, é que a precariedade da vida dos venezuelanos acaba interferindo, então, na rotina dos brasileiros.
Muito. Por causa que o hospital hoje está super lotado, nós estamos com o dobro de pacientes, entendeu? A gente está com muito paciente nos corredores dos hospitais, porque a gente não consegue atender a demanda. O nosso hospital sofreu interdição pelo CRM na semana passada, daqui de Roraima, para cirurgias eletivas. Só é autorizado cirurgia de emergência, porque não tem mais insumos, né, materiais para cirurgia, medicamentos básicos, a gente já não tem mais. Hoje, a minha equipe estava de plantão ontem de noite, e a gente tem 20 pessoas internadas aqui, das que vieram do confronto de sábado. O prefeito de Pacaraima, de Santa Helena do Iarém, que fica aqui na fronteira, né, da Venezuela, deu uma entrevista ontem aqui confirmando que tem 25 mortos desses conflitos, porque os corpos estão sendo escondidos para não ser divulgado para a mídia. Ele deu uma entrevista para o jornal local daqui de Boa Vista. Falou dos feridos, que todos estão vindo para cá, porque Pacaraima ele é um hospital que ele tem um hospital que ele só atende primeiro atendimento, ele não faz nada de situações graves, né? Então, como está tendo esses conflitos entre os militares e os indígenas, nas reservas indígenas da Gran Sabana, na Venezuela, eles estão vindo tudo para a gente, só que tem muita gente ferida que não está vindo porque eles não estão permitindo a saída de lá.
Bom, então aquelas notas que a gente tem de feridos ou até de mortos, eles são visualmente observados, fisicamente próximos, né, do território brasileiro, em função de um olhar nosso. Eu quero insistir contigo a respeito da questão da comunicação entre eles. Então, todo o sistema de comunicação na Venezuela está na mão do governo, e aí vamos considerar as informações que precisariam chegar para a gente, por exemplo, se alguém morreu, se alguém tem alguma dificuldade de saúde ou algo parecido com isso, tudo é censurado.
Sim, é isso aí mesmo. Na verdade, a gente fica sabendo algumas coisas que acontecem, porque tem alguns prefeitos de alguns municípios, né, da Venezuela, enfim, que estão na oposição hoje do governo Maduro. Então, eles divulgam essas coisas meio que por baixo dos panos para os noticiários internacionais, porque o Maduro ele controla tudo, o acesso à internet, o acesso à TV. Então, as pessoas que moram lá não têm essa a noção do que está acontecendo.
E Juliana, como tu está na fronteira, nós temos que considerar que nessa cidade ali é Brasil, né? E como tem essa super enorme população da Venezuela que acaba entrando ou fazendo parte da cidade, como é que é os atendimentos, por exemplo, tem preferência quem é do Brasil? Porque tá super lotado tudo, mas daqui a pouco tu deixa de atender os natos da cidade ali, né? Os brasileiros para ter que atender os venezuelanos que estão em maior dificuldade, como é que funciona isso?
É uma revolta real do povo roraimense aqui, porque por vezes a gente está com a UTI, por exemplo, que são 10 leitos, a gente está com 6 leitos com venezuelanos e 4 brasileiros. Hoje, num postinho de saúde, nos postos de saúde aqui do município, o atendimento é 2 por 1. 2 brasileiros para 1 venezuelano. Na época de surto, para vacinação, a preferência era total para venezuelano nos postos de saúde. Então, criou uma revolta muito grande e até a gente foi classificado como xenofóbicos, né? O povo roraimense, enfim, por esse motivo. Mas não é isso, entendeu? Era porque a população queria ser atendida primeira por ser brasileira.
Que situação. E isso se estende, por exemplo, você é uma servidora pública, né? Você trabalha na área de saúde de um hospital que é público. Então, imagino que o grande da estrutura de saúde aí, ela seja pública, em Roraima, por exemplo.
Sim.
Então, acaba...
Dois hospitais particulares, mas o atendimento é falho também, entendeu?
Sim.
Então, centralizado, 90% eu posso te garantir que é público.
Mais um detalhe ainda com relação daí a essa questão da rotina. Lá na Venezuela o pessoal fala de não ter comida. Não tem comida mesmo? O pessoal não tem, sei lá, condições de comprar ou não tem sequer o produto?
Não tem o produto. Vou contar para vocês assim, ó, logo que eu cheguei aqui em 2013, eu fazia as minhas compras na Venezuela. Eu saía daqui de Boa Vista porque lá a gasolina, na época eu pagava 50 centavos o litro da gasolina, em 2013. Então era muito vantajoso nós ir para lá, passava um dia lá, dormia no hotel lá, que uma diária do hotel era R$30, né? E fazia as compras lá. Hoje não tem mais nada. Eles estão comprando no Brasil para vender em Santa Helena do Iarém, né? Então, sim, falta muito, as coisas estão muito caras, muito caras lá, e ele, depois da mudança do Bolívar para o Bolívar Soberano, as coisas inflacionaram mais ainda. Então, hoje, um salário mínimo deles equivale a um frango, por exemplo. Eles podem comprar um frango com o salário mínimo deles.
É miséria mesmo.
É miséria. Deixa eu só confirmar uma coisa com uma funcionária minha que está aqui. Só um minuto.
Tá bem. Estou conversando com a Juliana Guzzato, né, que é filha do Orlando Guzzato, né, e da Maria, que são conterrâneos nossos daqui e que vivem em Roraima, lá em Pacaraima, né, que é o município que fica na divisa. E ao vir... Oi, Júlia.
Eles hoje, lá na Venezuela, vivem em torno de 12.500 bolívares soberanos. 18 mil bolívares soberanos. Equivale a quanto em reais? 40
reais.
Em torno de uns 40 reais. É o salário mínimo deles lá.
Meu Deus. Comparando com o nosso dinheiro.
Comparado ao nosso dinheiro.
Meu Jesus.
Um frango com média... 25 mil bolívares.
Mas...
Então, resumindo, com um salário meio não se compra,
frango.
Com um salário mínimo deles não se compra um frango hoje na Venezuela.
Então, a pessoa que trabalha o mês todo na Venezuela vai ganhar o seu salário e não vai conseguir comprar um frango. Então, exato. Vai passar fome mesmo, não tem jeito, né?
As pessoas estão morrendo de fome.
E de dois lados, né, nós temos aí a falta do produto e a impossibilidade de comprar, né?
Sim.
Então, de um jeito ou do outro, tu tá na... O pessoal está numa situação calamitosa, né?
Sim, muito, e é desesperador. A gente esteve lá em fevereiro do ano passado de férias porque as ilhas são muito bonitas. Ele é um país muito rico, a Venezuela é um país muito rico, só que não soube, né, administrar. E a gente voltou decepcionado porque tu está num restaurante, por exemplo, comendo e as crianças estão pegando lixo o lixo do restaurante para se alimentar. Então, é uma coisa que dói, entendeu, demais na gente, a gente ver as crianças passando por isso, entendeu? As crianças, os adultos, enfim, eles comem o que eles podem. O que eles encontrarem no lixo, o que eles encontrarem na rua, eles estão comendo.
Assim, ó, com relação à relação ainda dos dois países, né? Tu tens colaboradoras tuas que são venezuelanas. Tem povo brasileiro que também poderá trabalhar, ou trabalhava, ou estaria trabalhando ainda na Venezuela?
Eu tenho... uma amiga minha que mora lá na Ilha de Margarita, que ela é de Brasília. Ela é responsável, quando eu vou viajar, ela que faz os pacotes turísticos, né, pra gente. Ela estava no Brasil agora. É muito complicado. Ela trabalha lá, ela mora lá, mas tinha muito mais brasileiro lá que trabalhava com turismo. Então, voltando, porque não tem condições.
E o pessoal não está conseguindo é passar mesmo a fronteira para mandar essa ajuda humanitária para lá. Trancou tudo.
O presidente Maduro disse que os alimentos são podres, né? Então, ele não é mendigo para receber esse tipo de... Esse foi o pronunciamento dele. É muito triste. Minha funcionária, minha colaboradora essa que está aqui agora, sábado, ela chegou a chorar porque ela disse que era inadmissível tacarem fogo nos caminhões lá na fronteira com a Colômbia e não permitir que entre a comida sabendo que a população está morrendo de fome e falta de remédio, entendeu?
A queima do caminhão é a queima da carga do caminhão, né? Não o veículo.
Isso, foi a queima da carga, né? De 3 caminhões na fronteira com a Colômbia.
Que eram remédios e alimentos brasileiros.
Exatamente.
É isso. E vem muita gente ainda para aí? Continua chegando gente a todo momento? O pessoal consegue fugir de alguma maneira de lá?
Na fronteira entre o Brasil e Venezuela tem as trilhas, né, por fora da legítima fronteira onde está fechada hoje. Então eles conseguem sair, sim. A gente recebe, Roraima recebe em torno de 800 venezuelanos por dia. Quem sai daqui de Roraima são os que têm grau superior. Até no início você comentou sobre isso.
Sim.
Pessoas que tinham mais condições de vida lá conseguem sair de Roraima, entendeu? Os outros não conseguem. As que não tinham condições, que dependiam de planos, enfim, de propostas que o governo dá, né? Me fugiu a palavra, de benefícios, né? Que o governo dava, então essas pessoas vivem aqui. Vivem em abrigos, tem muitos abrigos venezuelanos aqui comandados pelo exército, tem muita gente nas ruas, inclusive até meu pai já veio várias vezes para cá e não tinha isso. Hoje eles dormem na rua, hoje tem muita mendigança, sabe, que antes não existia em Boa Vista. Boa Vista sempre foi uma capital muito limpa e muito organizada, e hoje eles dormem em qualquer lugar, eles trabalham limpando para-brisa nos sinais, vendem frutas, verduras nos sinais.
Procuram fazer alguma coisa para sobreviver.
Exatamente.
É verdadeira luta pela sobrevivência.
É verdadeira.
Meu Jesus, e vocês tendo que conviver com isso, porque tem o drama desse povo que não tem mais alternativas, mas tem a rotina de vocês como sociedade que de repente liquidou, né?
Sim.
Não tem governo que atenda, né?
Não, não tem. Roraima ficou sozinha, porque a ajuda que vem da União é muito pequena, perto do que é hoje, entendeu? Da demanda que tem hoje na saúde, tanto na infantil, tanto na maternidade, que eles nascem bem muito para cá. E são crianças que nascem prematuras, que nascem com baixo peso, porque a mãe já não tinha alimento, entendeu? Então é uma situação bem complicada.
Tá bem. Juliana, eu queria agradecer a tua gentileza, né, de nos atender. A gente fica em contato aí, né, torcendo para que as coisas se resolvam. Mas, infelizmente, um olhar futuro, ao menos para um futuro próximo aí, não tem chance de se resolver isso, né?
A minha colaboradora, ela sempre diz para mim, assim, que mesmo que consigam tirar o Maduro do poder, vai mais uns 10 ou 15 anos para a Venezuela começar a se reerguer, entendeu? Porque ela me falou agora ainda aqui que hoje na Venezuela tudo é em dólar. Então se o consumo, se o poder aquisitivo deles já é péssimo em Bolívar, imagina em dólar.
Impraticável, né?
Impraticável.
É isso. Obrigado mais uma vez.
Uma coisa que eu vou dizer para você.
Diga.
É que o povo venezuelano, ele quer muito voltar para o país dele. Isso é fato. Tu pode conversar com qualquer um deles. Ah, tu quer voltar pro teu país? Eu quero muito voltar pro meu país, mas hoje eu não posso porque eu vou morrer de fome. Mas eles querem muito, o desejo deles é voltar pro país deles. Não é ficar aqui. Porque a cultura é diferente, o alimento é diferente, eles tiveram que se adaptar a muitas coisas para estar aqui. Não falam a língua, a nossa língua. Não comem as mesmas comidas que a gente, sabe? Então é uma situação bem difícil.
Imagino. Mais uma vez um abraço a você, então. Muito obrigado.
Eu te agradeço.
Vamos nos falando.
Quando tiverem dúvidas aí, podem entrar em contato, porque eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês.
Tá bem, obrigado.